Com a crise provocada pelo novo coronavírus, se estima que em 2020 as companhias aéreas podem perder mais de 110 bilhões de dólares em receita. No Brasil, o setor deve amargar um prejuízo de quase 8 bilhões de dólares. O cancelamento de voos provocado pelo fechamento dos aeroportos em função da pandemia provocou uma onda de ações judiciais de passageiros contra as companhias aéreas. Esses processos somam R$1 bilhão. Para tentar contornar os efeitos da crise do coronavírus no setor aéreo, o governo editou várias medidas emergenciais. Uma delas é a medida provisória que concede prazo de 1 ano para a companhia reembolsar as viagens canceladas. E quem conversa agora sobre essa proposta do Poder Executivo é o deputado Arthur Oliveira Maia, do Democratas da Bahia. O parlamentar é o relator dessa medida provisória que está na pauta de votação do plenário nesta terça-feira. Deputado, bom dia, muito obrigado por estar conosco no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio, prazer muito grande estar no painel eletrônico, na Rádio Câmara, mais uma vez, falando com você e todos os ouvintes dessa emissora que tem esse alcance nacional. E, de fato, como você acabou de dizer, sou relator da medida provisória 925, e estaremos hoje, certamente, votando essa medida no plenário da Câmara. É uma medida que envolve vários setores, porque o setor aéreo, várias categorias, eu quis dizer, porque o setor aéreo, ele é um setor estratégico para o país. Então, nós temos nessa medida provisória que tratar com todas as concessionárias que estão administrando os aeroportos no Brasil hoje. Esse trabalho de privatização dos aeroportos foi feito por vários governos e que hoje praticamente todos os aeroportos brasileiros são privatizados, mas existem compromissos a serem pagos por essas empresas que receberam essas outorgas e para exploração e, obviamente, que com essa pandemia essas empresas estão com dificuldades para cumprir os seus compromissos. Existe a situação das linhas aéreas, né, que estão praticamente sem voar e estão amargando prejuízos enormes. Tem os funcionários, tanto dos aeroportos como das linhas aéreas, que estão também sem receber salário. E tem também o consumidor, a pessoa que comprou a passagem e que não recebeu a condição de poder voar, não usufruiu da passagem porque a sua companhia não está. Então, de fato, é um tema complexo e essa medida provisória ela busca minimizar os efeitos dessa crise sobre esse setor, porque é muito importante que o Brasil consiga sair da crise preservando os atores do setor aéreo, sejam os aeroportos, sejam as empresas aéreas, porque quando você tem mais empresas aéreas, obviamente você tem passagens mais competitivas, mais baratas. E quando você tem poucas empresas, os preços tendem a subir. Então, tudo isso está sendo tratado, né? Os funcionários que estão aí ameaçados de ficar desempregados, tudo isso está sendo tratado nessa medida provisória.
Tantos atores envolvidos, qual é a equação que pode funcionar para salvar o setor, resguardando os direitos tanto das companhias quanto dos usuários e também dos trabalhadores desse segmento?
Olha, a primeira questão diz respeito, vamos começar pelos aeroportos. O grande drama dos aeroportos é que eles foram privatizados e as empresas que venceram essas licitações que estão administrando esses aeroportos têm que pagar contas ao governo. Né? O jeito que ganhou a licitação dessa tem que pagar a conta ao governo. Ele ganhou a licitação, mas a licitação, o aeroporto tem um preço. Era do governo, o governo está passando para ele, mas tem um preço, tem que fazer investimentos, etc. Então, mas ele paga isso ao governo a partir do trabalho que ele presta, o serviço é, sobretudo, a venda das taxas de embarque. Como não está tendo ninguém embarcando, consequentemente, eles passam a não ter receita. Então, nós trabalhamos na medida provisória postergando os prazos de pagamento para que eles não paguem, por exemplo, as parcelas que vencem esse ano e 2020, porque os aeroportos não estão rendendo nada. Então, em relação às empresas aéreas, é essa a solução que está sendo dada. Em relação aos aeroportos. Em relação às empresas aéreas, eles fizeram um acordo com os seus funcionários e suspenderam os contratos. Mas os funcionários das empresas aéreas estão, em regra, sem receber seus salários desde março, porque suspenderam os contratos. Essa suspensão de contratos, ela traz as seguintes consequências. Em primeiro lugar, você tem uma consequência que é boa, né, para empresas e para os funcionários, mas também é ruim porque o cara fica sem receber salário. Mas é boa porque o funcionário sabe que quando acabar a pandemia ele está com o emprego dele garantido. Então isso é positivo, né? E quanto às empresas aéreas, é positivo também porque a empresa não tem que pagar agora a verba indenizatória, né, a verba indenizatória da referente à rescisão contratual do contrato de trabalho. E também, na hora de, se ela demite, por exemplo, um piloto de Boeing, na hora de readmiti-lo, tem um custo grande, porque tem que mandar esse piloto fazer uma reciclagem, etc. e tal. Então, também tem um custo grande. Então, para não ter esses custos e não demitir ninguém, as empresas aéreas fizeram um acordo com os seus funcionários para suspender o contrato de trabalho, porque eles estão sem receber salário. O acordo, o que nós estamos propondo na medida, é que essas pessoas possam sacar o seu FGTS. O FGTS, em regra, só é permitido quando a pessoa é demitida. Mas, nesse caso, há uma semelhança muito grande com a demissão, porque, no fundo, as pessoas trabalham para receber o seu salário, se não está tendo um salário. Então é justo que haja uma exceção e possa ser autorizado o saco do FGTS. Então, isso é o que está sendo pedido pelas empresas aéreas. Outra questão diz respeito também aos consumidores é o direito de ter as suas passagens ressarcidas. Ou então, tem o direito de remarcar essas passagens sem nenhum tipo de custo. Então, basicamente, são esses os pontos que estão sendo tratados, são as principais medidas da ANP, e isso, com certeza, ajuda muito o setor. Isso foi discutido com o setor, com o governo, com o Ministério dos Transportes, e o texto que apresentamos realmente representa a linha do pensamento médio de todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo.
O senhor considera, então, que com essas soluções que o senhor está apresentando no seu relatório, é possível evitar a crescente judicialização dos acordos no setor, tanto por parte de trabalhadores quanto dos consumidores, e até mesmo do governo, que não está recebendo os valores devidos?
Não, sem dúvida. O propósito principal é evitar a judicialização, que não ajuda ninguém, né? A justiça, geralmente, ela demora para resolver esses conflitos, e isso acaba atrapalhando a vida de todo mundo. Então, com certeza, isso, né, você estabelecendo regras claras, como as que estão sendo estabelecidas, certamente isso vai melhorar muito para que você não tenha uma judicialização dessa questão.
E, deputado, qual a sua expectativa para a votação dessa matéria hoje no plenário da Câmara?
Eu acho que vai ser votada hoje, acho que vai ser aprovada. Claro, pode ter aqui ou acolá algum destaque, mas eu acho que vai ser aprovada. E aí vai para o Senado. O Senado tem ainda 9 dias para poder apreciar a matéria, e eu espero também que o Senado faça a aprovação, até porque no que foram apresentadas as emendas, eu acolhi as emendas de vários senadores que apresentaram emendas. Então, realmente, eu creio que vai sim ser aprovado.
E, deputado, equalizado o cenário atual, então, do setor aéreo, como o senhor vê a perspectiva das companhias, do mercado de aviação para um período pós-pandemia? Essa medida é o pontapé inicial para a recuperação de todo esse segmento?
Olha, eu diria que não é, assim, é um paliativo para superar a crise. Nenhum de nós sabe como vai ser o que vai ser o pós-crise, né? O que chamam de novo normal. Ninguém sabe como vai ser isso, ninguém sabe. A gente está muito incerto do que é que vai ser, o que é que vai acontecer após a crise, ninguém sabe. Então, todos nós estamos buscando trabalhar para superar a crise nesse momento. Para se ter uma ideia, hoje, de cada 3 passagens que são vendidas no Brasil, 2 são passagens corporativas, ou seja, passagens que são compradas por empresas. Certamente, com a diminuição da atividade econômica e até mesmo com esse hábito novo que as pessoas estão adquirindo de fazer mais reuniões virtuais, né, através de videoconferência, etc., certamente que esse hábito, isso eu acho até positivo, esse hábito certamente vai fazer com que as pessoas, depois da pandemia, viajem menos para fazer uma reunião. Poderão fazer reuniões por videoconferência. Então, eu acho que isso vai diminuir a venda de passagens. E isso, claro, não é bom para as companhias. Outra coisa é a questão do turismo. O turismo ainda é o setor mais afetado. Eu pessoalmente não acredito que na hora que você acabar a pandemia, descobrir a vacina, eu não sei se as pessoas vão ter essa disposição de viajar, sabe, de entrar no avião, de viajar assim com a mesma intensidade e frequência que faziam antes da pandemia. Isso também é um incógnita para todos nós. De sorte que esse setor turístico, e as empresas aéreas estão em grande parte vinculadas ao setor turístico, como também a questão das relações institucionais, das vendas, do trabalho das companhias, as companhias que eu falo, das empresas em geral, que compram passagem das aéreas para fazer os seus trabalhos. Me parece, o meu sentimento é que o setor ainda demorará um bom tempo para retomar o patamar que tinha antes da crise, porque as pessoas vão viajar menos, seja pelo hábito novo, seja pela dificuldade da pandemia, seja pela diminuição da atividade econômica.
Muito bem, nós estamos conversando com o deputado Arthur Oliveira Maia, do DEM da Bahia, ele que é relator da medida provisória que deve ser votada hoje na Câmara dos Deputados, a MP 925, que trata de benefícios e outras questões relacionadas ao setor aéreo. Deputado, a gente convidou o senhor para tratar sobre essa medida provisória, mas eu gostaria de fazer uma pergunta também ao senhor sobre outro tema que, com certeza, a Câmara dos Deputados vai voltar a tratar agora, que é a questão da sanção do presidente Jair Bolsonaro ontem, a proposta da desoneração da folha de pagamentos e suspensão de contratos e também corte de salários. Houve vários vetos apresentados pelo Poder Executivo a essa matéria que foi votada na Câmara dos Deputados. Basicamente, 13 pontos foram vetados, principalmente a prorrogação por um ano da desoneração da folha de pagamentos de empresas. Como é que o senhor vê essa sanção com esses vetos, deputado?
Olha, eu não vi, francamente, o veto foi ontem, os vetos foram ontem, né, e eu estava ontem o dia inteiro aqui em reuniões para terminar aqui o texto da medida provisória que eu sou relator. Eu, para ser sincero, não tenho ainda conhecimento dos vetos. Mas especificamente do que você falou, vetou a prorrogação por mais um ano, né, dos encargos da folha de pagamento, da desoneração da folha de pagamento. Eu penso que isso não quer dizer que você daqui a um ano não possa, em continuando a pandemia ou em permanecendo a crise econômica, de você fazer um tipo de negociação desse tipo. Então, não tem nada de assim, nessa questão que não possa ser ajustado. O fato é o seguinte, o governo também tem que arrecadar. Então, o governo, eu entendo a posição do governo, o governo tem que fazer as concessões dentro do prazo daquilo que está previsto, a existência da pandemia. A partir do momento que você não tiver mais a pandemia, nós temos que avaliar o cenário e ver como é que estão as coisas. Ora, se terminou a pandemia e você tem imediatamente uma retomada da economia, e os setores estão atuando, estão tendo crescimento, etc., não há por que você ter uma desoneração da folha em função da pandemia, concorda? Então, eu realmente acho que considerar que inexoravelmente a pandemia vai ter um efeito de longo prazo, isso é bastante provável, mas o governo não tem por que, já agora, jogar com a perspectiva mais pessimista. Essas questões vão sendo ajustadas a cada dia, a cada momento.
Muito bem, muito obrigado também por sua opinião nesse tema, deputado Arthur Oliveira Maia, e muito obrigado por informar e esclarecer para a gente a respeito do seu relatório que trata sobre as relações comerciais e trabalhistas no setor aéreo a partir da medida provisória 925 editada pelo governo. Deputado, então, agradeço por sua participação aqui no painel eletrônico ao deputado Arthur Oliveira Maia.
Eu é que agradeço. Até uma próxima oportunidade. Prazer sempre falar na Rádio Câmara. Até a próxima.
Até a próxima, deputado. Esperamos ter a oportunidade de conversar com o senhor brevemente em outras oportunidades aqui no painel eletrônico.